Marilene, essas duas aí também, ó. Essas, pode vir pra cá, ó. Aqui, ó, de cá, de cá, de cá. É, fica melhor pra ver. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Mas para a gente poder entender tudo aqui, a primeira coisa que a gente precisa é silêncio, tá? É, como eu sei que vocês gostam muito de ficar na escola, não gostam de sair, nós vamos ser bem rápidos aqui, tá? Então não vamos demorar com vocês, ok? Vocês gostam muito da escola, vocês gostam de estar lá na escola e na aula. Então vocês, não? Mas por quê? Pode demorar o tanto que quiser? Mas não, gente, mas não. Não, nós vamos dentro do tempo determinado que nós combinamos com a escola. Eu quero agradecer o Isolina mais uma vez, a Escola Isolina, por estar aqui, as professoras aí. É, a Estela lá, a força que ela dá pra gente, agradecer o Danilo, que é responsável pela procuradoria, ouvidoria. E a Luciane, que está hoje representando a Procuradoria da Mulher junto com a Tatiane. Quero agradecer a Marilene da Comunicação, a Maria Helena, enfim, todos nossos colaboradores. Meu nome é Nassim, eu sou coordenador da Escola Legislativo. E hoje nós pedimos para que a escola viesse aqui para vocês conhecerem um pouco sobre a
ouvidoria
jovem. E a Luciane vai pegar um gancho para poder falar sobre a Procuradoria da Mulher. Tá? Vocês podem perguntar, vocês podem questionar, não tem problema. Depois que tudo isso passar, que vocês assistirem, nós vamos ter um lanche. Tá? Tem um lanchinho para vocês. A gente até pediu um copo d'água e uma folha de alface. É melhor assim, tá?
Pra cá, vem aqui.
E nós estamos contando aqui também agora com a visita da vereadora Eunice Mendes, que hoje aqui, tá? Resolveu nos presentear com a presença. Então, logo depois da palestra, o lanche de vocês. Um copo d'água e uma folha de alface para todo mundo ficar de boa, tá? Agora o Danilo e a Lu e a Eunice agora participando aqui, vai estar nos ajudando aqui. Um beijo no coração e daqui a pouco eu volto. Em silêncio, hein?
Silêncio. Obrigada, Nassim.
Gente, boa tarde.
Boa tarde. Tá muito fraco. Bota. Olha, meu nome é Luciane, eu faço parte da Escola do Legislativo e da Procuradoria da Mulher. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a função da Procuradoria e a gente tem aqui a presença da vereadora Eunice Maria Mendes, que é uma das procuradoras da Procuradoria. Ela também vai falar um pouquinho com vocês. Você quer falar antes, Eunice? Fala. Tá bom. E depois o Danilo vai falar sobre a ouvidoria, mas a vereadora vai falar com vocês um pouquinho antes, tá bom?
Boa tarde, alunos da Escola Isolina França Soares, é isso? Tia Eunice acertou? Então, é uma alegria receber vocês aqui, as educadoras da escola que trouxeram vocês até aqui, o Nassim, parabenizar a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, as meninas que estão à frente da Escola do Legislativo também. Enfim, esse espaço aqui é um espaço democrático de direito, um espaço, é um poder, um dos três poderes que vocês já conhecem, que é o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Aqui é o legislativo, é aquele que fiscaliza e cria leis. Aqui é a nível municipal, temos também na esfera estadual, que são os deputados estaduais, e temos na esfera federal, que são os deputados federais e os senadores que formam o Congresso Nacional, que é aquele que tem uma bacinha para cima e outra para baixo. Conhece, né? Então, assim, esse espaço de poder, por muitos anos, ele ficou sem a figura feminina. Quando eu entrei aqui em 2001, tinha 20 anos... que uma mulher não ganhava uma eleição em Araguari para vereadora. Então, foi assim, muito tabu, ainda existe muito preconceito. Geralmente, as mulheres votam em quem o marido vota. Por muitos anos ficou assim, é uma situação cultural. As mulheres no Brasil ficaram muitos anos sem poder votar. Elas vieram ter esse direito, acho, se não me engano, em 1932. Então, tem pouco tempo que as mulheres votam. Se elas não podiam votar, imagina exercer o cargo, estar no cargo, serem votadas. Se elas não podiam votar, imagina serem votadas. Não existia. Então, assim, de uma maneira muito tímida aqui em Araguari, em 2001 a gente voltou a essa casa, o gênero feminino ocupou espaço nessa casa. Depois, no outro mandato, uma outra vereadora de nome Mary Simone ganhou também eleição para o Legislativo. E sempre assim, ficou 20 anos sem nenhuma, depois uma mulher, depois uma ou outra mulher, e depois eu voltei, e depois nós tivemos duas mulheres, que foi a Virgínia e a Ana Lúcia. E a Ana Lúcia e a Virgínia veio a óbito, faleceu, ela teve um câncer e veio a óbito, e o suplente dela era um homem e assumiu o lugar dela nessa casa. Dessa vez, nós somos quatro mulheres nessa casa. São 17 vereadores e quatro mulheres desses 17. Ainda é uma participação tímida? É. Então, assim, eu estava ouvindo aqui a nossa deputada, uma das que foi mais votada no Brasil, às vezes os produtos que as mulheres usam são os mais tributados. Por exemplo, o absorvente que uma mulher usa, ele é tributado como se fosse artigo de luxo. A alíquota sobre o produto é acima de um artigo de luxo. A bombinha de amamentação é também como se fosse um artigo de luxo. Tem um tributo enorme sobre a bombinha de amamentação. Então, são várias situações que nós, enquanto mulheres, podemos interferir. E todo lugar, aposto que na casa de vocês é assim. Não é só o pai de vocês que toma as decisões, não é? Vocês dão opinião, a mãe de vocês dá opinião. E aí tem um consenso. Todo mundo entra num acordo e há um consenso para decidir, não é? Sobre onde vai, o que vai comer, o que gosta, onde vai passar o Natal, não é assim? Sobre as menores coisas, se o cachorrinho vai dormir de fora, se vai dormir de dentro. Então, essas coisas têm que ser discutidas. Isso é democracia. consenso sobre opiniões. E as mulheres devem fazer parte desse grupo, devem fazer parte dessa mesa de discussão e serem ouvidas também. Não é sempre que as nossas opiniões vão prevalecer, mas tenta me fazer entender que a outra opinião também é boa, não é assim? Então, parabéns para vocês. Preparem-se, tá? Preparem-se para entrar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Segunda-feira é o dia do trabalhador. Então, a gente tem que parabenizar aqueles que trabalham, usam a força do corpo para levar comida para a mesa das pessoas, dos brasileiros, das famílias. E o que que rola? Que vocês possam estar preparados para entrar no mundo do trabalho daqui a uns anos. Que seja na Câmara Municipal, que seja na Prefeitura, que seja como um deputado federal, um deputado estadual, um médico, um advogado, um policial. Preparem-se, porque esse mundo aqui é de vocês. Nós estamos tentando aplainar a estrada cada dia para que vocês recebam um mundo melhor e não pior, tá bom? Meu nome é Eunice Mendes, sou vereadora pelo 4º mandato. Parabéns a todos que vieram e todos que organizaram esse momento com vocês aqui, viu? E que vocês tenham uma ótima tarde, tá? Muito obrigada.
Vereadora, muito obrigada, viu? Todas as vezes que você fala, é ótimo. Obrigada. Gente, essa vereadora é uma das procuradoras, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções. Qual é a função das vereadoras e da procuradoria também dentro do município e com e ações direcionadas às mulheres? Danilo, pode começar, por favor. Não, mas aí você vai colocar apresentação de slide. Lá em cima. Tem do lado, tem animação, apresentação de slide. Não, na barra de tarefa. Lá em cima. Aí, você vai clicar. Do começo. Isso. E, tcharam, pronto. Meu nome é Luciane, eu sou secretária na Procuradoria da Mulher. E eu estou na Câmara há 14 anos, vai fazer 15 anos, e agora eu trabalho na Procuradoria. Essa é minha colega Tatiane, ela vai se apresentar também, que ela vai apresentar junto comigo.
Meu nome é Tatiane, eu também trabalho na Câmara há 14 anos. E eu também faço parte da Procuradoria da Mulher.
E da Escola do Legislativo.
Isso.
Então, vamos lá, Danilo, pode começar. O que que é a Procuradoria da Mulher? Eu vou falar um pouquinho das funções e de quando começou. Ela foi criada em 2021. O que que aconteceu em 2021? Alguém lembra? O que aconteceu? O Covid-19. E o que aconteceu com a gente?
Seu pai pegou Covid?
Eu espero que todo mundo esteja vacinado. Estou brincando, mas assim. Então, aconteceu o Covid-19 e aí a gente não conseguiu dar continuidade a essas ações da Procuradoria da Mulher. E agora, em 2023, as quatro vereadoras e a vereadora Deda fizeram uma alteração através do projeto de lei 002 de 2023, que foi em fevereiro, para fazer algumas alterações quanto à posse, quanto às atribuições dessa procuradoria. Então, dentro dos objetivos, a gente tem ali proteger os direitos das mulheres brasileiras, principalmente contra a violência e a discriminação. Igual a vereadora Eunice disse, por exemplo, as mulheres não podiam votar. Vocês acham, porque aqui tem a palavra direitos, né? Então, eu não sei, alguém aqui sabe o que é um direito? Sabe me citar? De todos os seres humanos, ótimo. Como, por exemplo? Trabalho, salário, dignidade, saúde, enfim. Quê? Educação. E esses direitos são, pode dizer? Comida, é importantíssimo, né? É direito de todos os seres humanos, certo? Certo. Mas aqui a gente está falando especificamente, e não só a violência e discriminação. Existe preconceito ainda contra as mulheres em alguns setores. Por exemplo, no mercado de trabalho, quando o trabalho é direcionado, tem trabalhos que são considerados trabalho de homem e trabalho de mulher, infelizmente. Mas vai lá, Tati, por que a violência...
O Brasil se configura hoje entre um dos países mais que mais resiste violência contra a mulher. Ele está entre os 10 países mais perigosos, assim, tipo, que mais existe violência contra a mulher hoje no mundo.
Isso de acordo com a OMS.
OMS, a Organização Mundial de Saúde.
Tem índices também sobre a quantidade de tempo, por exemplo, que uma mulher sofre violência, sofre agressão. São índices muito alarmantes, né? E exatamente por isso tem que haver políticas públicas direcionadas ao combate dessa violência. Um dos objetivos também é zelar pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e nas atividades da Câmara. Por que isso? Vocês viram a vereadora Eunice explicando, por exemplo, que a cada 20 anos era eleita uma mulher, dentre 13 ou dentre 17. Hoje tem os 17, mas enfim. Uma mulher dentre vários homens que ficaram no poder sempre. Então, cada vez que tem ali você sabia, é uma curiosidade.
Então, a violência contra a mulher não é só a violência física. Ela pode ser psicológica, pode ser moral, financeira, patrimonial e emocional. Vocês entenderam o que é patrimonial, financeira? Então, tá bom. Ah, peraí. Ah, então já foi dito que na Câmara a gente tem hoje 17 vereadores. Desses, 4 são mulheres e as 4 vereadoras são procuradoras. A procuradora titular é a Deda e as outras 3 são procuradoras adjuntas. A Procuradoria da Mulher, na Câmara, porque nós estamos no Poder Legislativo. Então, a primeira Câmara foi a Câmara dos Deputados, onde a Eunice explicou que é uma para baixo, uma cúpula para baixo e uma cúpula para cima, lá no Congresso Nacional. Então, ela foi criada em 21 de maio de 2009, pela Resolução 10 de 2009. E lá era formada por 3 procuradoras adjuntas. E também, antes disso, em 1994, foi feita uma convenção lá em Belém do Pará. E essa convenção foi chamada de Convenção Interamericana. Por quê? Essa convenção ela era para tratar primeiramente dos direitos das mulheres. E qual que foi o principal foco? Era o quê? Prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres.
Então, você sabe o que é uma convenção? Que ela disse com a palavra convenção, não sei. Sabe? Convenção? Uma reunião, uma plenária, mais ou menos o que está tendo aqui.
É, um seminário.
Um seminário. E essa plenária vinha também para estabelecer novas regras para a punição desses crimes. Depois a Tati vai falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Vai só explicar um pouquinho, porque a Maria da Penha foi um marco divisor na punição daqueles agressores e das pessoas que praticavam violência contra a mulher. Pode passar, Danilo. Tem que zelar pela defesa do direito das mulheres, igual os meninos já falaram, direito de alimentação, direito de moradia, de educação, enfim. E aí a gente tem aqui alguns exemplos desses direitos também, que a gente elencou, além desses que vocês já disseram.
Então, mas a gente vai falar especificamente de direito da mulher. A mulher, ela tem direito a uma vida livre de violência, tanto na esfera pública quanto na privada. A esfera pública seria o quê?
Algum exemplo?
Vocês têm exemplo de esfera pública?
O que é público, gente?
Quer falar no microfone?
Isso.
Liga o microfone. Agora fala.
Agora fala.
O que seria para
abaixa
todo mundo?
Põe aqui.
O que seria para todo mundo que não tem condições de pagar ou que não quer pagar?
Pode ser, isso é serviço público. Espaço público é qualquer local público de que seja fora da sua casa, fora da sua residência. Uma praça é espaço público. A escola é espaço público. O
parque. Supermercado, parque. Aqui o plenário, nesse momento, é um
isso
espaço
público. Isso aqui é um espaço público.
É um espaço público.
Ou seja, se eu ofender qualquer mulher aqui, ou não só eu, qualquer pessoa, ofender uma mulher, basicamente porque ela é mulher, qualquer característica do corpo, qualquer coisa que a gente fale para ofender ou para tirar a dignidade dessa mulher, a gente vai estar praticando uma violência contra ela, certo? Eu não preciso especificamente bater numa coleguinha para estar praticando uma violência contra ela, certo? Vocês concordam? Vocês já devem ter ouvido muitas palestras sobre bullying, né? Não? Vai lá, Tati.
E na esfera privada seria o quê? Em casa. Tipo, aquela mulher, ela também precisa de proteção dentro de casa, dentro do âmbito da própria família dela. Entenderam? Também, a gente tem, as mulheres têm direito que seja respeitada a sua vida, que seja respeitada a sua integridade física, a sua integridade moral, mental, que seja dado a ela o direito de liberdade, direito à sua segurança pública, direito a não ser submetida à tortura, a tortura que pode ser também agressão física, agressão moral, igual ela falou anteriormente.
Tortura psicológica.
Tortura psicológica, a proteção perante a lei, a dignidade.
Proteção à família, proteção diante a lei, livre direito de associação. O que é associação? Alguém sabe?
Vai, alguém. Você, de óculos aí no fundo.
É. Ela só olhou pro lado. Não? Quem sabe o que é associação? Diz. Um grupo.
E pode ser qualquer grupo, certo? Exatamente.
É
então,
isso.
O que isso está querendo dizer? Que a gente, qualquer mulher tem direito à associação a qualquer grupo. Pode ser religioso, pode ser feminista, pode ser de crocheteiras, de bordadeiras, de natação. Qualquer mulher tem direito a fazer qualquer coisa que queira, de se associar a qualquer filiação política, enfim.
Tem direito a se... a liberdade de escolher a própria religião, tem liberdade à própria crença de acordo com a lei.
Direito também a acesso à função pública, direito de participar dos assuntos políticos. Danilo vai falar sobre isso também, sobre a ouvidoria, que não é só as mulheres, qualquer pessoa tem direito. A gente está especificando na questão da mulher por conta da discriminação e da violência, mas qualquer pessoa tem direito a ter acesso e às informações públicas. A gente tem que ter transparência. E vocês podem participar como cidadão, dando dicas, fazendo sugestões, reclamações, elogios, denúncias. O Danilo vai explicar isso daqui a pouco. Danilo, passa para nós. Sugerir, fiscalizar e acompanhar programas do governo municipal que visem a promoção da igualdade racial ou da igualdade de gênero. O que isso quer dizer? Que a gente também, a Procuradoria da Mulher e as Vereadoras, tem a função de acompanhar os programas do governo, do prefeito, do executivo. A gente tem que ir lá saber se os programas estão funcionando de acordo, tanto da ação social, quanto do CREAS Mulher, que é o Centro de Referência Especializado e Assistência Social para Mulher. A gente tem que saber como é que está o acompanhamento, por exemplo, no caso de algum aluno que tenha sofrido, alguma mulher jovem, adolescente, enfim, qualquer tipo de abuso, de violência, como é que está sendo o acompanhamento desse jovem, como é que está sendo o acolhimento dessa pessoa que sofreu essa violência. A gente também tem que fazer isso na Procuradoria da Mulher. Você sabia, vai lá.
Um dos programas municipais que existem é o SUPIR. SUPIR é a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial. O que é isso? É para diminuir a desigualdade de raça e a desigualdade de gênero.
A gente também tem como função propor políticas públicas, audiências públicas, seminários, palestras e estudos sobre violência. Entender, por exemplo, dar aqui um exemplo, na escola Isolina tem acontecido muitos casos de bullying contra as meninas. A gente também pode sugerir algumas ações, algumas campanhas, sei lá, tem uma semana de conscientização de todas as salas de aula sobre bullying direcionado à mulher ou sobre frases. Não é possível que, assim, eu não sei se vocês já ouviram alguma frase que fosse preconceituosa contra as mulheres, contra o lugar, contra a função, o que pode, o que não pode fazer. Se já ouviram, não sei, em casa, alguma situação, não só em casa, quando, assim, vocês são muito jovens, não têm namorados ainda, mas do companheiro e da companheira proibir a roupa que a companheira vai usar. Você não pode usar tal roupa, esse short está muito curto, essa roupa está muito curta, enfim, tudo isso faz parte também dessas violências que acontecem. E aí a gente tem que propor campanhas. No caso agora, no mês de maio, gente, eu quero atenção, hein? Sim, eu sou carente. Eu quero a atenção de todo mundo. Obrigada. No mês de maio vai ter o Maio Laranja, que é direcionado a uma campanha nacional contra o abuso e a exploração infantil. e de crianças e de adolescentes. Só que esse é um tema que eu acho que vocês têm que conversar com pais, com os pais e com as mães de vocês, porque é um tema muito delicado. É, tem alguma coisa aí sobre o Mário? Passa, Danilo, por favor. E aí, o que acontece? Esses são mecanismos legais. Quer para assinar onde? Tá. Só um minutinho.
Deixa eu falar sobre um pouquinho do Maio Laranja. Por que laranja? Laranja remete à cor de uma flor, que é a... Eu não sei falar o nome direito, chama gerbera. Gerbera. E essa flor é laranja. E por que a flor? Porque a flor significa a fragilidade da criança. Por isso que eles escolheram a flor, que é o significado de fragilidade, então, a criança. E essa foi... o Maio Laranja foi... sancionado pela Lei 14.432. E eles buscam o quê? Que a criança e o adolescente, ele tenha uma vida plena, que seja garantido o desenvolvimento dele saudável e sem violência.
Passa aí, Danilo. A gente também pode sugerir aos vereadores, caso, por exemplo, através da ouvidoria, a gente pode sugerir aos vereadores na Casa Legislativa a discussão de proposições de projetos de leis direcionado às mulheres e à família. Ou seja, a Procuradoria ela tem que pensar algumas ações para propor soluções de problemas direcionados às mulheres.
Mas aí agora já é esse aqui, pulou também.
Não, 9, que as vereadoras.
Então, as vereadoras, elas já propuseram cursos de capacitação com foco no enfrentamento à violência da mulher.
Passa aí, Danilo. A gente recebe denúncias, a gente examina, a gente dá orientações de como encaminhar essas denúncias, para onde encaminhar, qual órgão competente pode fazer isso. E também a gente acompanha o que vai acontecer nesse tramitar desse acompanhamento, desse acolhimento dessa mulher.
Então, em Araguari, existem alguns órgãos específicos direcionados especificamente para a mulher. Existe o Conselho da Mulher, existe a Delegacia da Mulher, existe o CREAS Mulher e agora a Procuradoria da Mulher. Em relativo a mecanismos legais, jurídicos, existe a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela leva esse nome por causa de uma pessoa que chama Maria da Penha. Falando rapidinho, em 1983, essa mulher, ela foi agredida pelo então marido dela. E essa mulher, ela não desistiu. Ela passou 19 anos lutando. 19 anos lutando para tentar condenar o agressor. Por duas vezes ele foi condenado, mas ele saiu livre do tribunal. Então, ela continuou. Então, o que aconteceu? Órgãos internacionais, eles se sentiram sensíveis, eles se sensibilizaram com a Maria da Penha. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Organização dos Estados Americanos, eles começaram a... pressionar o governo brasileiro. Então, em 2002, ele foi condenado. E foi a primeira vez que ocorreu uma condenação no Brasil, que foi um crime de violência doméstica. Foi em 2002. E ele foi condenado apenas por 2 anos. Ele foi preso em 2002 e saiu em 2004. Ele está livre até hoje. Então, essa mulher, ela é tida como assim, um marco no Brasil. Ela é uma das maiores ativistas quanto ao direito das mulheres no Brasil hoje em dia. Ela concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, que é um prêmio mundialmente famoso. E ela, hoje, ela criou uma instituição, que é uma ONG. ONG, eu não sei se vocês sabem, é uma organização não governamental, não jura, não, ela não tem fins lucrativos, ajudando outras milhares de mulheres no Brasil a tentar lutar contra a violência doméstica, contra agressores. E acho que é isso.
Isso porque o caso dela foi...
Pode falar? Hein?
Pode. Ele deu um tiro nela, ela ficou paraplégica, depois ele tentou matar ela afogada e depois eletrocutada.
Você falou que não era para falar.
E ele ficou 2 anos... Ah, mas eles são grandinhos. E ele ficou 2 anos só preso. Não são, não? Só isso?
Só isso.
2 anos preso.
2 anos
ele
só.
Ele só ficou 2 anos preso. Ele
só não... que ela não desistiu, ela ficou 19 anos. E aqui no Brasil, agressão tem, prescreve, chama prescrição do crime. Quando ia faltar 6 meses, se passasse mais 6 meses, ele não seria mais preso. Depois de 20 anos, o crime prescreve. Então, ele não seria mais preso. Mas ela não desistiu. Faltando apenas 6 meses, ele foi condenado. Pode falar.
Não, primeiro aquele de azul ali, ó, que estava na fila. E são vários casos, né? Isso.
Nossa, você... muito interessante. Então, mas no Brasil não tem prisão perpétua, né? Eu acho que no Brasil o máximo são 30 anos. E na primeira vez que ele foi condenado, ele ia ficar 15 anos. Aí ele saiu livre. Depois, na segunda vez, 10 anos. E ele saiu livre de novo. Pode perguntar. Uhum. Isso mesmo. Mas a jurisdição é do Brasil, porque o crime foi cometido aqui. Mais alguém?
Passando. Para o 11, Daniel. Aí. Tá, a gente também tem como função cooperar com organismos estaduais. A gente sabe que a gente está no município de Araguari, mas tem o estado de Minas Gerais e tem o país, né, o nosso país, Brasil. Então, tem a esfera municipal, estadual e federal. A gente pode também propor políticas no âmbito estadual de toda Minas Gerais e também federal, caso a gente tenha propostas que sejam interessantes nesse sentido.
Então... A Procuradoria da Mulher, como eu já falei antes, ela surgiu lá na Câmara Municipal, lá na Câmara dos Deputados de Brasília, e também ela existe no Senado, que é a cúpula que a gente já citou, tem nas duas. Então, as duas juntas a gente chama de Congresso Nacional. Então, ela existe no Congresso Nacional, nos estados, Distrito Federal e municípios. Então, isso faz com que aconteça o quê? Aconteça uma integração das ações no Brasil inteiro. Ela existe em todo o Brasil, a Procuradoria da Mulher. Então, a gente pode compartilhar conhecimentos, a gente pode comunicar umas entre as outras, pode fazer... Existe até um banco de ideias interligando todas as outras, encaminhar denúncias...
Aí tem a Rede Nacional...
Isso tudo, eu esqueci de falar o nome, é a Rede Nacional de Procuradoria da Mulher.
Daniela, passa. Tá, o Maio Laranja, ela já falou que a gente vai estar junto da ação social em algumas escolas, a gente vai fazer blitz educativa, entregando panfletos, explicando o que, que é essa campanha contra o abuso e exploração de criança e adolescente. A gente vai fazer uma passeata, sendo lá da Getúlio Vargas, e eu acho que algumas escolas vão ser convidadas. Se vocês quiserem, eu convido a sala de vocês também, que eu acho que vai ser super legal. A gente vai sair da Getúlio Vargas e vai andar até a Praça Manuel Bonito, vai ter um trio elétrico, a gente falando... Vocês querem? Vamos fazer a votação. Ah, que ótimo. E a gente vai fazer também audiência pública, mas audiência com outros setores também, não é especificamente para vocês. Para vocês vai ser, além da passeata, das blitz educativas, a gente vai também passar em algumas escolas. Mas como vocês são uma sala muito boa, que presta atenção, vou falar para chamar vocês também. Pode. Pronto, aqui está só o nome das procuradoras. A nossa procuradora titular, ela chama Denise Cristina de Lima de Andrade. Ela é conhecida como vereadora Deda. A Eunice, vocês tiveram o prazer de conhecer pessoalmente. Foi educadora, foi diretora da Escola José Carneiro por anos. Foi professora por anos. Foi secretária de assistência social. Foi vereadora por 4 mandatos e está aí com a gente até hoje. Secretária de ação social, enfim, tem uma vasta experiência na política. A vereadora Ana Lúcia também está aqui com a gente há muitos anos, o segundo mandato dela como vereadora, mas já trabalhou também em vários órgãos e secretarias municipais na questão da saúde, então, assim, é uma pessoa que também tem experiência com várias demandas. E a vereadora Débora de Souza Dal é a vereadora que tem a pauta dos animais. Ela tem várias... Ela tem, se não me engano, 90 animais que ela acolhe, que ela cuida, que são dela... entre cavalos e, enfim, vários. A pauta dela específica são os animais, mas ela também tem trabalhado junto com a gente na procuradoria, né, para tentar solucionar alguns problemas e pensar algumas políticas públicas. E aqui tem os nossos canais de contato. A gente atende no anexo da Câmara, essa daqui é a sede, onde ficam os vereadores, lá embaixo tem a sala dos vereadores. Aqui na esquina, onde era a fisioterapia, tem o anexo, que é na Coronel José Ferreira Alves, 788. Tem também o telefone 3249-1100. E também tem o nosso e-mail, que é Procuradoria da Mulher. Também pode vir pessoalmente também. E a gente está aqui para atender vocês no que vocês precisarem. E eu queria agradecer por cada um de vocês terem me dado atenção e me ouvido. E é isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, gente.
Um beijinho. Alguém ficou com a minha caneta azul? Ah, achei.
Então a gente vai na passeata, né, gente? Todo mundo?
Sim!
Vocês gostaram, gente?
Boa tarde.
Senta aqui, ó. Senta aqui. Pode sentar. Pode sentar. Vamos,
Bonite. Boa tarde.
Boa tarde.
Primeiramente, meu nome é Danilo. Hoje eu respondo pela ouvidoria da Câmara. Eu sou o ouvidor geral da Câmara Municipal. Gostaria de falar que eu já fui aluno do Isolina. Hoje, a Escola do Legislativo leva o nome da Virgínia Alcântara. Virgínia Alcântara foi uma professora do Isolina também. Quando eu estudava no Isolina, ela foi minha professora e ela foi um exemplo em termos de educação para mim. Hoje eu estou aqui para poder falar da minha profissão, da ouvidoria. Todo mundo aqui conhece a ouvidoria. Quem conhece a ouvidoria, levanta a mão. De verdade, gente. Não é para falar só para agradar o tio, não. Alguém conhece? Não. Esse é o maior problema que eu enfrento aqui hoje. Qual que é? A ouvidoria, ela ainda não é conhecida. O que que seria ouvidoria? Pode passar para frente, Tati. Vou tentar traduzir um pouquinho aqui, porque vocês é mais novo. Mas a ouvidoria é o departamento da Câmara que você procura quando você quer fazer uma reclamação com o prefeito ou com os vereadores. Hoje em dia tem rede social, acredito que mesmo vocês sendo pequenos, muitos aqui devam ter, né? Instagram, Facebook ou não? Tem? Aí às vezes quando a gente está revoltado com alguma coisa, a gente vai lá na internet e reclama, fala mal de alguma coisa e tal. Eu gostaria de pedir um exemplo aqui para vocês. Algum de vocês tem alguma reclamação para fazer sobre algum serviço da prefeitura? Alguma coisa que vocês queiram reclamar? De alguma praça? Pode falar. Peraí, eu acho que ele está desligado. Pode falar mais alto? Tá? É porque o Junão ia desligar. Está desligado.
O Junão desligou?
Pode deixar. Pode falar.
Lá na praça de casa.
Ah. Onde que é a praça?
Lá perto de casa.
Lá perto de casa, onde você mora?
É.
Qual o seu bairro? Não dá nada não, lá na praça perto de sua casa, vamos falar.
O Domingo sabe.
Pode falar.
Paineira.
Hã? Paineira?
Paineira, é.
Conheço, eu morei lá. Pode falar.
Lá o povo tá destruindo a praça tudo.
O povo tá destruindo a praça? Ê, povo. Pode falar. Perto dele. Uhum. Pode deixar. Eu estou escutando. Pode falar. Uhum. Que absurdo, hein? Agora, pode falar. Qual que é seu nome? Pode falar, Lucas. Eu estou te escutando. Qual bairro que é? IP? Que absurdo, hein? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês reclamaram da praça, não reclamou? Você reclamou? Você achou ruim dessa situação, não achou? Você acha que o serviço dessa... Ela acha que o serviço da saúde não está sendo feito da maneira que deveria ser. Agora, não é possível, será que a saúde não está boa? Oi. Espera aí, agora deixa o tio falar. Gente, um fez uma reclamação da praça, o outro também, da praça e da saúde. Vocês acham que as reclamações deles feitas aqui chegou lá no prefeito? Não. Só falou aqui para a gente... Chegou nos vereadores? Não. Então, quem que vocês vão procurar? A ouvidoria. Vocês vão mandar mensagem para mim. Hoje eu vou ensinar como é que faz. A ouvidoria, ela é o canal direto que liga o que você quer, o seu desejo, a sua reclamação, com o poder público. Sem a ouvidoria, às vezes o poder público não vai saber o que está acontecendo de errado no seu bairro, na sua praça, com a saúde. Pode passar. A ouvidoria é importante para promover a transparência. O que seria isso? Mostrar para o cidadão o serviço que está sendo feito, tudo que a prefeitura faz, a participação social. Exemplo, o que, que você fez aqui hoje? Você falou para o ouvidor que sua praça está passando por problemas, que ela precisa de uma reforma, não é? Então, você está participando. Você está utilizando o órgão público para poder fazer sua reclamação. A ouvidoria serve para isso, para te dar voz.
Obrigado.
Por nada. Bora. Melhorar a gestão pública e privada. Por quê? Quando você reclama para mim que a praça não está boa, que ela está precisando de reforma, ou que está tendo problemas na área da saúde... Eu vou atrás do porquê que as coisas estão erradas. Eu vou atrás do porquê que está daquele jeito. Então, minimamente, eu vou voltar com a resposta. Com a resposta, uma obrigação da prefeitura arrumar a praça ou de melhorar a sua dúvida na questão da saúde. Pode falar. Renato Carvalho.
Renato Carvalho, ele falou que se o Bolsonaro ganhasse, ia fazer uma quadra lá, né? Mas como ele não ganhou...
Complicado, mas se é uma coisa que precisa, tem que fazer independente de quem estiver na presidência.
Falei que o Lula ia ganhar.
Vamos passar. Pode passar, Lu.
Eu...
Aqui é até um pouquinho mais adulto para o nível de vocês. Aqui eu vou falar qual que é a missão do meu serviço, da ouvidoria. Vocês sabem o que, que é missão? Qual que é a diferença de missão, provisão?
Eu não sei.
O Tim está aqui para isso hoje. Vamos lá.
Obrigado.
Pode falar. Oi. Quase, mas está com o raciocínio bom. A missão, ela tem a ver com propósito, quer se dispor a fazer alguma coisa, que é mais ou menos o que ela quis dizer. A missão, ela tem a ver com propósito, e a visão é o objetivo aonde você quer chegar com o seu trabalho. A missão da ouvidoria hoje, ouvir, acompanhar e responder às demandas do cidadão usuário e identificar eventuais falhas que ocorram na prestação de serviço. Por exemplo, o menino reclamou da praça da casa dele que está estragada. Eu vou lá e cobro da prefeitura que tem que arrumar. Só que não adianta eu só ir lá cobrar. Eu tenho que fiscalizar, eu tenho que ver se teve o serviço, né? Então, eu tenho que fazer o acompanhamento. Para identificar eventuais falhas, né? Porque, às vezes, eles falam que vai lá arrumar, não arruma. Ou, às vezes, arruma da forma errada. Então, a gente sempre tem que estar fiscalizando. Bem como apontar sugestões que podem solucioná-las. A ouvidoria também pode fazer sugestões. Oi. Fale. Hoje a gente vai fazer aqui um ambiente bem tranquilo. Se vocês quiserem participar, não tem problema.
Não é uma pergunta sobre o negócio. O Renato Carvalho também é prefeito em Uberlândia?
Não, só em Araguari.
Ah.
Tranquilo. Que é a hora de perguntar, gente. A visão da ouvidoria, qual que é o objetivo, onde eu quero chegar, né, com o trabalho da ouvidoria? Buscar a excelência no atendimento ao cidadão usuário para oferecer sempre um serviço de qualidade. Pode passar, Tati, que eu vou usar para explicar nesse aqui. Esse aqui é o lema que eu adotei para poder trabalhar dentro da minha ouvidoria: servir bem para servir sempre, né? O que, que eu quero dizer com isso? Alguém aqui já foi num postinho, em algum lugar que a prefeitura toma conta? Qual? Delegacia, na prefeitura. Posto de saúde. Pode falar.
Eu também já fui, mas...
Você não lembra. Mas vai ter que pôr sardinha pra você comer, cara. O ômega 3. Sua memória tá ruim. Pode falar. Já? Deixa eu fazer outra perguntinha para vocês. Vocês já foram mal atendidos nesses locais que vocês foram? Já?
Eu não.
Já?
Eu mais ou menos.
É legal ser mal atendido?
Não.
É legal ser atendido com falta de respeito, falta de educação? Não. Eu não gosto de ser mal atendido. Quando eu vou, sei lá, numa padaria, num postinho de saúde... num hospital, eu gosto de ser recebido com educação, com carinho, né? Então, quando eu for oferecer o serviço da ouvidoria para vocês, eu vou oferecer o serviço com o máximo de empatia. Quem sabe o que é empatia, levanta a mão. De verdade. Não é para agradar o tio, não. Sabe? O que é empatia?
Tá ligado?
Tá.
Empatia é o mesmo que ter, tipo, se considerar no lugar dos outros.
Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Então, quando eu estiver recebendo uma reclamação, quando eu estiver recebendo uma crítica, pode ser até do meu serviço também, eu tenho que atender sempre com educação, com respeito e cordialidade. Porque é dessa forma que eu gostaria de ser atendido. Então, eu vou atender a população da maneira que eu gostaria de ser atendido. Fale. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? E não pode ser assim. A gente é servidor público, a gente está aqui para servir. Entendeu? E eu até tinha notado aqui, a palavra servir, ela não tem só a conotação de serviço. Ela também tem a ver com atenção, dar atenção para a pessoa. Às vezes a pessoa procura a gente para ter atenção. A pessoa me faz uma pergunta para receber a minha atenção. Por mais absurdo que seja a pergunta. Posso dar um exemplo? Já que nós estamos conversando aqui tranquilo. Eu fui fazer um curso lá em Belo Horizonte. E a ouvidora de Belo Horizonte, ela deu um exemplo da ouvidoria de lá, que teve um cidadão que pediu para a prefeitura de Belo Horizonte abrir uma praça, a Praça 7 de Belo Horizonte, uma das praças mais movimentadas de Belo Horizonte, para um ET pousar lá. Um ET. Porque o cidadão falou que o ET tinha falado com ele que queria pousar lá na Praça 7. Como que vocês responderiam a esse cidadão? Fale. Você vai se lembrar agora?
Eu responderia assim.
Ah.
Como que vai botar um ET?
Então. Alguém mais quer falar? Pode falar. Ômega 3, gente. Então, o que, que é o nosso trabalho na ouvidoria? Eu posso responder dessa mesma forma. Só que o mais interessante, para mim, é fazer o acolhimento desse cidadão, tratando com respeito. Por mais fora da curva que seja, falar que vai pousar um ET lá, a gente tem que tratar e tem que enxergar aquele cidadão que fez a pergunta como um ser humano detentor de direitos. Como que o pessoal de Belo Horizonte atendeu esse cidadão? Eles responderam ele com muito respeito e falaram para ele respeitosamente que não teria como fechar a praça, porque a praça ela tem muita movimentação e atrapalharia muito a cidade. Só que eles acharam outro lugar para esse ET pousar. Aí eles disponibilizaram para o cidadão outro local para isso acontecer. Pergunta, o ET pousou lá? De jeito nenhum. Dizendo o cidadão foi porque ele queria pousar só na Praça 7. Aí, como tinha a Praça 7, o ET desmarcou o evento. Pode passar? O que é uma demanda ou uma manifestação? Alguém arrisca dizer? Fale. Eu vou precisar de um favorzinho seu. Senta na cadeira da frente. O tio tá velho. E o tio tá com dificuldade para escutar. Ela fala muito bem, só que ela fala baixo. Ou eu tô ficando velho, né? Senta aqui, ó. Do lado do tio aqui, ó. É, ué. Senta aí. Interessante, aqui o que ela falou, ela usou um exemplo, mas mostrou mais ou menos o que é uma manifestação. A mocinha de óculos, queria falar? Você queria falar? Ah, da água. Ah, tá. Quer falar? Não? Quer falar? Não? Pode falar.
Manifestação é um lugar que tem muita gente.
Quase, assim, na ouvidoria vai ser diferente. Manifestação e demanda na ouvidoria é quando você me procura. É quando você faz uma reclamação comigo, ou você me dá uma sugestão, ou você faz um elogio, entendeu? Então é toda a forma que você tem de interagir com a ouvidoria. Pode passar, Lu. Fale.
Foi aquela hora que eu reclamei com você, né?
Ah.
Foi?
Eu tô ficando surdo. Na verdade, eu ainda estou estudando para isso.
Ah.
Era só isso?
Só.
Então, beleza. Passou? Eu vou fazendo assim, conversando mais, porque fica mais tranquilo da gente conversar. Olá, rapidinho agora no slide, eu vou ler um pouquinho. A manifestação à demanda é uma forma do cidadão expressar para a ouvidoria suas reclamações, sugestões, elogios e solicitações de serviços prestados pelo poder público. Pode passar. Aqui são alguns exemplos de manifestações ou demandas, né, que o cidadão pode fazer lá para mim. Reclamação. Olha aqui para mim, gente, sem olhar no slide. Teste de fogo. O que é reclamação? Fala você. Oh, desculpa. Pode falar. Seu raciocínio tá bom. Seu raciocínio tá bom. Você pediu para falar. A mesma coisa? A reclamação, ela tem a ver com insatisfação. Exemplo. Você reclamou da saúde, não foi? Então você está insatisfeita com o serviço de saúde hoje. Então foi uma reclamação. Vamos passar para baixo. Reclamação, insatisfação, beleza? Sugestões. Aqui é interessante. Quando você tiver alguma ideia de como melhorar o serviço público, vocês podem procurar a ouvidoria para a gente poder ver se a sua ideia tem viabilidade para poder pôr para funcionar. Elogios. Eu vou ensinar agora, presta atenção no TI, eu vou ensinar agora depois como é que vocês entram na ouvidoria, para vocês mandar muito elogio para mim, né, para eu poder ganhar melhor. Estou brincando. Passou? Elogio é elogiar o funcionário ou a instituição, né? Isso é muito importante, porque a gente, quanto funcionário público, a gente só toma marretada, né? Professor sabe o que é isso. É, são poucos os momentos que a gente é reconhecido pelo nosso valor. Passou, Tati? Denúncia. O que é denúncia, gente? Pode denunciar, fala. Interessante, é, o seu raciocínio está certo. Pode falar, pequenininho. Manuel? Vai lá, Manuel.
Também é desenhar a uma, igual que ela falou ali, né, que desenhar que a mulher, o homem bateu na mulher, é, né,
uma coisa errada, que aí, você vê, você denuncia,
que aí a mulher vai ligar para a polícia, mas sem o homem saber.
É uma denúncia. Pode falar. Oi? Pode?
É, denúncia... É... Peraí.
Pode falar, não precisa ter vergonha, não.
É que eu esqueci.
Não tem problema.
É tipo quando uma pessoa faz alguma coisa, comete alguma coisa de errado, briga, as ações de errado que elas fazem, aí as outras pessoas vão lá e denunciam para a polícia.
Perfeito. Está denunciando uma atitude incorreta.
É. Uhum. Até aconteceu uma denúncia lá perto de casa.
Sério? Sobre o quê?
Aconteceu uma briga na rua da mãe do filho, sabe? Aí Nossa chamaram senhora. A polícia.
É, fizeram certo.
É.
Gente. Oi. Ah, desculpa. Nesse caso, eu acho que seria uma reclamação. É, mas tá pegando o espírito da coisa. Pode falar. Pode? Aperte de novo.
Lá aí. Perto de casa, lá, né? Não é assim, não, né? Mais de 3 horas da manhã, só com o forcão ligado. Aí, né? Aí as denúncias, né? Aí os povos, quando a polícia chega lá, né? Eles jogam o lixo de dentro da casa deles pra fora, só pra varrer e ver o que que tá acontecendo.
Nossa senhora. É, gente, eu vou ler aqui a questão da denúncia, que a denúncia é um pouquinho mais séria. São demandas que relatam irregularidades, desvio de conduta, fraudes, corrupção ou outras práticas ilegais ou antiéticas cometidas pela organização, pode ser pela Câmara, pela escola ou por seus representantes, agente, funcionário público, vereador, qualquer um. Pode falar.
É, direto eles denunciam, porque À noite lá, sabe? Uhum. Lá em frente de casa, eles ligam o som alto, fica brigando.
E esse é um problema que eu tenho, da poluição sonora. É um problema que eu tenho, que sempre chega denúncia pra mim. Pode falar.
Na perto de casa também, quando é sábado para domingo,
o pau quebra.
Eles ligam o som e deixam até 5, 3 horas da manhã e a gente não consegue dormir.
Pode falar.
É, lá perto da casa do meu avô, tem um povo que aumenta o som e
poluição sonora.
É, entendeu, né? Fica quase surdo.
Calma, eu vou resolver isso ainda aqui em Araguari. É, aqui tem duas opções que elas não são muito utilizáveis aqui em Araguari. Aqui na Câmara. Na Câmara, minha ouvidoria da Câmara. O Simplifique, são demandas onde oferecem alguma ideia para desburocratizar o serviço público. A Câmara ela não oferece um serviço direto para a população. Eu acho que o único serviço que a gente oferece diretamente é o uso da tribuna, né? Mas esse não vai ter como. Solicitação. São demandas onde pede um atendimento ou uma prestação de serviço.
Obrigado.
Esse aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, quando você sai na rua da sua casa e a árvore que tem lá no seu quintal, ela não está cortada, está atrapalhando você andar na calçada, você liga na prefeitura para falar que precisa cortar a árvore pela primeira vez. É uma reclamação? Você vai reclamar, estou reclamando porque não cortou a árvore. É uma reclamação?
Sim.
Sim? Você está reclamando.
Oh.
Nesse caso, não. Só vai ser reclamação se você ligar pela segunda vez. Quando você liga pela primeira vez reclamando, você está pedindo uma solicitação de serviço. Quando ele não é feito, aí vai virar uma reclamação. Pode passar? Aqui são as principais leis que quem trabalha com ouvidoria tem que estar à parte. É a Lei 13.460, que fala do direito de vocês, direito do usuário do serviço público. A Lei 12.527 é a LAI, Lei de Acesso à Informação. Ela é um pouquinho mais complexa também, eu acho que vocês não vão entender ela muito bem. É quando a pessoa pede algum tipo de informação daqui de dentro da Câmara, uma informação mais técnica. E a Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, presta atenção no TI, TI é feio, mas gosta de atenção. Lei Geral de Proteção de Dados. O que, que é isso? Quando eu trabalho na ouvidoria, eu recebo seu nome, eu recebo seu endereço, e eu recebo, às vezes, até número de CPF, dependendo dos casos. Eu sou obrigado, por lei, a guardar essas informações. Eu não posso passar essa informação para ninguém. Quando tem uma denúncia, geralmente a pessoa faz no anonimato, né? Só que às vezes o nome dela aparece para mim. Eu não posso deixar esse nome dessa pessoa vazar. Se eu deixar alguém ficar sabendo quem fez a denúncia, eu respondo por isso e eu posso ir até preso. Passou para frente? Como funciona a ouvidoria do Legislativo? Como funciona o meu serviço aqui? Pode passar. Eu trabalho com diversas formas de atendimento. Atendimento presencial. Eu trabalho nessa rua aqui do lado, aqui, descendo. Eu trabalho na Maricota Santos, número 26. Quem quiser fazer uma denúncia, uma reclamação na ouvidoria pessoalmente, pode ir lá no meu serviço, Maricota Santos, número 26, das 8 às 11 horas da manhã e da 1 às 5. Eu atendo por telefone também. A pessoa quer fazer uma reclamação na ouvidoria, ela pode me ligar. No número 3249-1100, aí tem que pedir para transferir para mim na ouvidoria. Pode falar.
Criança pode?
Eu acho interessante você ir acompanhado com seu pai, com o maior responsável, mas pode também. Quem? Ah, pode falar.
O que, que significa LGPD?
Lei Geral... É interessante, é interessante. Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom? Pode passar. Atendimento online. Quando você entra no site da Câmara, vai ter um íconezinho, um botãozinho assim do lado direito, escrito ouvidoria. Quando você clicar na ouvidoria, você vai cair no sistema da ouvidoria, que assim, foi a maior vitória minha durante meu trabalho. Eu comecei a trabalhar na ouvidoria tem pouco tempo, mas foi a minha maior vitória na ouvidoria. Por quê? Eu modifiquei o sistema de atendimento da ouvidoria aqui de Araguari. De Araguari não, da Câmara Municipal. Antes era um sistemazinho feio, que a sua pergunta ficava lá exposta para todo mundo. Aí se você me faz uma pergunta meio doida lá, todo mundo ia ver a sua pergunta, ia virar um piada. Pode falar, Manuelzinho. É Manuel? É? Esqueceu, Manuel? Então deixa, depois você fala. É, através desse sistema, vocês podem entrar e podem mandar pelo computador, pelo celular, qualquer demanda para mim. Pode falar.
Eu ia pedir para sentar aqui, mas eu acho que não tem cadeira, né?
Não.
Dá para ficar, então pode de boa.
Atendimento acessível. Tem um problema lá onde eu trabalho. Onde eu trabalho é igual aqui no plenário, fica no segundo andar e a pessoa tem que caminhar através de uma escada. Então, quando a pessoa tem uma deficiência física, algum tipo de problema físico que impossibilite ela de subir as escadas, ela entra em contato comigo pelo telefone e agenda um horário para poder conversar comigo. Aí eu vou arrumar uma sala aqui da Câmara com acessibilidade, né? Se a pessoa for cadeirante, com rampinha, para a pessoa poder entrar tranquilo, para sempre atender a pessoa da melhor maneira possível. Aqui uma frasezinha simples: quando uma pessoa fala com a ouvidoria, eles registram o que essa pessoa disse. Toda vez que você fala comigo na ouvidoria, isso é registrado. Eu crio um documento. É, e depois disso, eu vou tentar resolver o seu problema ou responder sua dúvida. Beleza? Passou para frente. Atribuições da ouvidoria da Câmara. O que, que é a minha obrigação? Vou falar bem rapidinho aqui, porque essa parte é um pouquinho chata, vocês é mais novo, às vezes isso aqui não vai ser tão bom assim de falar bonitinho. Receber e registrar a demanda: quando a pessoa manda qualquer pergunta para mim, eu tenho que receber e registrar o que essa pessoa mandou. Analisar e encaminhar as demandas para os setores responsáveis. Se a pessoa faz uma reclamação de atendimento aqui na Câmara, eu fui mal atendido pelo ouvidor, ele me tratou mal, eu tenho que pegar essa informação, essa denúncia, essa reclamação e passar para a administração aqui da Câmara. Realizar pesquisa de satisfação: eu tenho que perguntar para o usuário o que, que ele achou do meu atendimento. E elaborar relatórios gerenciais todo final de ano. Gente, o que, que eu acabei de falar? Vamos lá. Presta atenção: todo final de ano eu tenho que juntar tudo que eu fiz de serviço na ouvidoria e eu tenho que fazer um relatório de gestão para apresentar não só aqui para a administração, para os meus chefes, mas também para vocês. Eu vou colocar tudo lá no site da Câmara, quem quiser ver, pode acessar. Passou? Aqui é mais voltado para os professores e para a direção. É um projeto Ouvidoria Jovem. O que, que eu queria propor com esse projeto? Eu queria levar a ideia do ouvidor para dentro da sala de aula. Só que eu não queria generalizar para a escola inteira. Eu queria trabalhar com a turma. Por exemplo, veio essa turma, a gente criar o ouvidor dentro dessa turma. De preferência, para mim, tinham que ser dois. Eu gostaria muito que fosse uma menina e um menino. Priscila, vocês gostariam de, pelo menos, brincar de fazer isso aqui hoje? Se o tempo permitir, lógico, né?
Uhum.
Pode? Então vamos lá. Como você prefere, Priscila? Votação para escolher o ouvidor da turma entre eles ou o professor escolhe? Porque o professor tem mais noção da turma.
Professor!
É. Quem tem mais responsabilidade, empatia.
Sabe mais. O professor sabe
dois,
mais.
Dois, uma menina e um menino.
É pior que eu sabe mais, é pior. Concordo. Você dá.
Deixa o Lucas ou Loriene,
ó. É isso aí. Ou te escolhe eu.
É. Tem que ser responsável, hein, gente?
Obrigado.
Você é representante?
Deixa a Loriene, ela é representante.
Sou responsável.
Responsável.
Pode falar.
Como a Loriene já é representante, foi escolhida a Emanuela.
Emanuela. Uhum. O Pedro, boa. Presta atenção, não precisa ficar chateado.
Tá bom.
O Pedro vai ter a obrigação de representar a voz de todos esses meninos aqui. E é Manuela? E a Manuela também, tá bom? O que eu busco com esse projeto? A ideia era eu pegar os dois ouvidores que as professoras escolheram e eu fazer um treinamento de ouvidor com vocês. E preparar vocês para poder receber as demandas da sala, da turma. Passa rapidinho, Tati. Com a implementação do projeto, a gente espera aqui na Câmara, com estudantes, demais membros, aqui no caso da turma, os professores, sejam estimulados a se envolverem nas questões relevantes relacionadas à escola. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem alguma reclamação da escola? Não falo dos professores, pelo amor de Deus. Tem alguma reclamação aqui da escola? Do lanche, da quadra, alguma coisa?
Tem da
fala,
quadra.
Você.
Da
quadra. Não? Quadra. Da quadra? Fala pra mim. Pode falar.
Eu. Água lá. Tônia lá.
Ah.
Quem sabe. Ela sai muito pouquinho. Sai muito pouquinho. E também do futebol.
Pouca água na torneira?
Futebol é mais ou menos. Futebol.
Pode falar você.
Uma coisa que eu não gostei muito e que eu achei bastante estranho também foi que quando o professor de educação física estava falando, ele falou que do sexto ano não ia ter interclasse de futebol.
Interessante, é uma demanda de ouvidoria pro ouvidor da escola, pro ouvidor da turma. Deixa eu falar aqui rapidinho agora. Tati, pode passar? Qual que era o meu público-alvo desse projeto? Alunos do sexto ano, todo mundo aqui é do sexto ano, lógico. Apesar que tem uns aqui que é muito pequenininho, né, Manel? Eu achei até que ele era mais novo, mas tá bom. Passou pra frente. Qual que é a importância da ouvidoria na escola? Qual que é a importância? Posso falar? Deixa eu falar dessa vez, Manel. O rapaz lá da ponta, ele falou do problema da interclasse, né? Vocês reclamaram com alguém sobre isso? Não. Então, sua reclamação ficou só entre vocês, não é? Então, o que é a importância da ouvidoria? É pegar o seu questionamento e levar na direção, levar de uma forma oficial, bonitinha, bem escrita, entendeu? Outra coisa que a ouvidoria pode ajudar dentro de sala de aula, combater o bullying, né? Que acontece muito, infelizmente, a discriminação, às vezes até de gênero. Por exemplo, os meninos jogam bola na educação física? Joga?
Sim, nem tudo que
nós jogamos.
Todo mundo machucar.
Tem algum menino aqui que pratica futsal?
Eu sou eu, Lucas, aí.
Meninas.
Tem
alguma? Não, né? Sabia que eu já fui. Eu tinha um projeto social no Isolina e eu já fui campeão com as meninas do Isolina do futsal, desses jogos escolares. Acho que foi o primeiro título meu de Geng. Pode falar.
Você já jogou futmeda lá?
Hã?
Futmeda?
Eu sou muito ruim pra jogar lá.
Futmeda?
Eu conheço.
Eu sou bom?
Fala.
Mais ou menos.
Eu faço futsal e amanhã vai começar a copinha.
Eu esqueci.
Uma copinha que vai ter, sabe? Do Sei. Futsal, vai começar.
Bom, isso bom. É bom. Pode falar.
Eu faço. Do quê? Da copinha?
Fala aqui.
Mais ou menos no quinto ano, na minha antiga escola, tinha, assim, alguns meninos falavam assim, menina é ruim no futebol, é na queimada, é no futsal. Aí acabou que teve essa...
Desestimulou. Não, assim, as meninas não são obrigadas a praticarem o futsal, mas se ela quiser, ela tem que ter essa oportunidade de praticar, seja o futsal, o basquete, entendeu? Tem que ter essa inclusão. Vocês sabiam que o nome da escola de vocês é o nome da mulher que organizou o primeiro jogo de futebol feminino no mundo?
Ou sim?
Não, minto, foi no Brasil. Que eu posso estar errado. Foi no Brasil. A Isolina, ela era uma diretora de escola e ela organizou o primeiro jogo de futebol feminino do Brasil. Entre Araguari e Fluminense, futebol feminino. Interessante. Todo mundo ganha no esporte. Passa pra frente. Aqui está falando sobre a importância do projeto, isso aqui. Se as professoras tiverem vontade, eu mando para vocês, tudo bonitinho, né, organizadinho. Aqui a gente está brincando hoje, mas depois a gente senta com a diretora também, vendo a possibilidade de ser implementado na escola. Pode passar, Tati. Metodologia, como que eu faria esse projeto? Divulgação é o que eu estou fazendo aqui, né? O ouvidor geral deve divulgar o projeto para os alunos e explicar como funciona. Em seguida, deve ser feita uma seleção de 2 alunos, foi feito aqui hoje, e escolhidos para exercer o cargo de ouvidor. Qual que é seu nome? Pedro. Pedro e? Emanuela. Beleza. Treinamento. Aqui, no caso, o ouvidor, junto com os professores, a gente vai fazer o treinamento desses estudantes para desempenhar a função de ouvidor, né? E não são só vocês, o pessoal do COC está fazendo também. Aí eu acho interessante, às vezes, marcar uma reunião e a gente juntar todos os ouvidores para poder fazer uma aula, né, trocar experiência. Passou? Aqui que o bicho pega, porque vocês são muito novos. Criação de uma rede social. Qual que foi a minha ideia? Criar uma rede social. Eu daria o exemplo aqui, o Instagram. Criava o Instagram fechado. Só ia aceitar os alunos da turma, os professores responsáveis, eu, o ouvidor e a Luciane, que trabalha com a Procuradoria da Mulher. Os professores, o ouvidor geral, que sou eu, e a Luciane, a gente ia coordenar essa rede social juntamente com os ouvidores. Nessa rede social seria o mecanismo onde o aluno enviaria a demanda dele para a gente. Aí lá a gente teria controle do que o aluno está pedindo, né? Só que aí a gente teria que trabalhar a questão do anonimato, que não poderia sair falando quem fez a demanda, tudo bonitinho. Só que como eles são novos, aí eu não sei se seria o melhor caminho, mas pode fazer através de uma urna também. Recebimento e análise das demandas. Os ouvidores jovens devem receber as demandas dos alunos por meio da rede social. Isso daqui a gente vai trabalhar depois. A última parte, no final desse projeto, eu vou avaliar. O que, que seria isso? No final do projeto Ouvidor Jovem, eu vou fazer uma avaliação, juntamente com os professores. Como era a escola ou a turma antes do projeto e depois do projeto? O projeto, ele conseguiu algum avanço, alguma modificação para vocês, alguma benfeitoria? Passou? Aqui vai ser as atribuições da Câmara com o projeto, mas pode passar, Tati, porque essa parte é muito... muito técnico, isso aí eu vou resolver mais com os professores. Pode passar. Atribuições ouvidor jovens, que vai ser as obrigações dos ouvidores. Receber as demandas, analisar as demandas, né, que eu vou ensinar, tudo bonitinho, pode passar, Tati. Encaminhar as demandas, né, para o diretor, para a professora, para quem tem que ser. Representar os alunos, então você vai representar a voz de todo mundo que está aqui. Pedro também. Zelar pela transparência, né? A gente tem que, além de responder a pessoa, a gente tem que mostrar o nosso serviço sendo feito. Pode passar. Que as atribuições da escola, selecionar os estudantes, foi feito aqui hoje, né? Com a ajuda dos professores. Disponibilizar recursos. Quando fala recurso, geralmente o diretor já começa a sentir dor. Mas o recurso aqui, no caso, vai ser só um espaço físico. A gente vai precisar de pelo menos uma sala onde o ouvidor, se alguém quiser fazer algum tipo de demanda pessoal para o ouvidor, ele possa receber essa pessoa, separado da turma. Apoiar o ouvidor geral seria o apoio à minha pessoa, né, na questão da gestão do projeto. Incentivar a participação dos alunos, né, promover, às vezes, oficina de redação, para melhorar a forma deles escreverem as reclamações. Pode passar.
Tá, aqui tem uma frase muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. A ouvidoria tem o poder de transformar desejos em realidades. Essa frase, ela foi criada por um pensador contemporâneo muito importante. Vocês conhecem esse pensador? Sou eu. Então, eu criei essa frase aqui com um intuito. A ouvidoria tem o poder de transformar desejos em realidade. O que que isso significa? Se o ouvidor fizer o trabalho dele bem feito, se fizer tudo certinho, o seu desejo de ter uma praça consertada, o seu desejo de ter o interclasse do sexto ano, pode se tornar realidade. Então, vai depender de um bom trabalho realizado pela ouvidoria. Pode passar? Pode passar? Aqui é a apresentação da coordenação do projeto, né? Da ouvidoria da Câmara Municipal, ouvidor geral Danilo Borges, sou eu. E a Escola do Legislativo, Virgínia Alcântara, que já foi professora do Isolina. Coordenador, o Nassim Pereira Guerra, foi o primeiro que falou aqui na tribuna com vocês. Pode passar, Tati. Aqui é o site, o brasão da Câmara Municipal. Nessa parte, eu gostaria muito de agradecer a Câmara Municipal, agradecer a Escola do Legislativo por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje, demonstrando a importância do meu trabalho, né? E talvez ajudando vocês na formação de vocês como um cidadão crítico, que sabe dos seus direitos, sabe o local que tem que reclamar. Não adianta reclamar aqui, não adianta reclamar em rede social. Tem que ir lá na ouvidoria, tem que ligar na ouvidoria, tem que fazer a sua voz ser aceita, ser atendida. Pode falar.
Como que abaixa isso daqui?
É um truque, depois eu te ensino.
É porque o Manuel...
É só abaixar.
Dá nada não, depois a gente arruma. Eu acho que não abaixa mais não. Ô gente, eu encerro por aqui. Muito obrigado pela atenção. Desculpa o jeito doido de falar, mas okay. É isso aí. Essa é a ouvidoria.
Obrigado.
Obrigado.
Acredito que vai ter um lanche pra vocês. Água e alface.
Tchau.
Obrigado.
Obrigado.
Já me desliga.
Fica quietinha, isso.
Vamos conversar entre si aqui.
Não posso.
Né, vai ter a foto só na ideia de que.
Né, manda a foto aí. Né?
Vai que um dia você vira vereador. Já passou?